Diz assim o Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo número 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Teve uns sonhos que o deixaram perturbado, sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Os caldeus responderam na presença do rei. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há quem possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Versículo 16. Daniel falou ao rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos como o resto dos sábios na Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque fizeste saber este caso do rei. Versículo 26, o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios para fazer saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são esses. Versículo número 45. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei da Terra, Senhor do Universo, Pai, que dá sabedoria e entendimento, Senhor. Buscamos a Ti agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio da Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Me usa agora, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Se move dentro de mim, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, edifica a Tua igreja através dessa palavra. Porque nós sabemos que Tu és Deus para fazer esta obra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, os irmãos compreenderam a leitura? Eu sei que foi um pouco longo, eu tentei reduzir ao máximo a leitura aqui para podermos ter um entendimento já prévio, né, da palavra, né, que foi lida aqui neste capítulo. Mas o rei Nabucodonosor, que era um rei vitorioso, o rei da Babilônia, o povo de Israel já estava escravo ali na Babilônia, e Daniel, juntamente, né, com ali os seus amigos, já serviam ao rei da Babilônia. E Daniel já era considerado um homem sábio ali, né, na Babilônia. E tanto é que Daniel era considerado ali um dos sábios, né, juntamente com os caldeus ali, né, juntamente ali com ali o povo que vivia ali na Babilônia. Daniel já era considerado um homem sábio, mas existiam ali outros homens que eram considerados como sábios e também feiticeiros, encantadores, né, pessoas que ali serviam ao rei com magia e com engano, né? E aí, irmãos, o rei Nabucodonosor teve um sonho. A Bíblia diz que foram sonhos, né? Diversos sonhos. Então eu creio que houve uma mescla de sonhos ali durante algum tempo. E o rei ficou intrigado com aquele sonho não saía da cabeça dele. E ele chamou ali os homens sábios, os encantadores, né? Aqueles que eram considerados feiticeiros, e o rei contou a história, dizendo que ele tinha sonhado e que ele ficou intrigado com aquele sonho e que ele queria saber a interpretação do sonho. E ali aqueles homens que estavam ali, aqueles feiticeiros encantadores, perguntaram ao rei qual era o sonho para que eles pudessem dar a interpretação do sonho. E ali o rei, de uma forma bastante inteligente, ele disse ali aos seus feiticeiros, ele disse assim: eu não vou contar qual é o sonho, vocês devem me contar o que eu sonhei, né, e também, né, qual é a interpretação do sonho. E ali aquilo obviamente chocou aqueles feiticeiros, porque aqueles homens, eles, né, na verdade enganavam ali o rei, através ali dos seus feitiços, e o rei, né, não abriu mão dessa vontade, sabendo que aqueles homens poderiam estar ali enganando e iludindo ali, né, o rei na sua interpretação, na interpretação daquele sonho. Então o rei pediu que aqueles homens dissessem o que ele sonhou. E é interessante, irmãos, porque realmente é algo assim, né, que nós devemos olhar assim, eventualmente, para as coisas que são de Deus, né, e questionar, né. Esses dias eu vi um pastor, um vídeo de um pastor, né, que ele até, acho que é de Campinas, se eu não me engano, não sei bem certo, não sei nem o nome dele, mas que ele, né, chamava assim as pessoas e dizia, sem conhecer as pessoas, né, ele dizia qual era o nome, qual era o CPF da pessoa, qual era o RG da pessoa, né? E aquilo me chamou a atenção porque, né, e porque eu sempre penso assim, né, o nosso Deus, ele não é um Deus que está interessado em glorificar o homem. O nosso Deus é um Deus que está interessado em glorificar o seu próprio nome. Ele mesmo disse que ele não daria a honra dele a ninguém, né? Então, nesse entendimento, e pastor recebe muita revelação de Deus, né? Perdão, revelação de pessoas, né? né, que dizem que essas revelações são de Deus, e eu sempre olho para essas coisas, para essas questões proféticas, né, e a grande chave para eu, né, concluir se aquilo é algo que vem de Deus ou não, é compreender qual é o propósito da revelação. Né? Qual é o propósito da revelação de Deus, né, em dar uma revelação ao homem? Né? Porque Deus não está interessado, como eu disse, em glorificar o homem. Deus está interessado em glorificar o nome dele, e tudo o que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada, né, simplesmente porque nós queremos. Deus faz sempre alguma coisa com um determinado propósito. Né? E eu comecei a pensar assim, né? Quando eu vi aquele vídeo, eu comecei a pensar, poxa vida, qual seria o propósito de Deus em dar uma revelação ao homem, né, a respeito de um número de documento, do nome da pessoa, né? E obviamente que, né, eu fiquei mais para concluir que era algo combinado ali do que algo que vinha de Deus mesmo, porque, né, a revelação terminou aí, né? A revelação terminou aí, né? E o rei aqui estava querendo algo muito interessante, porque ele queria que as pessoas revelassem o que ele tinha sonhado, para depois dizerem o que significava o sonho que ele tinha sonhado. E algo interessante, porque realmente, quando você né, recebe algo de alguém, né, que supostamente vem de Deus, esse algo ali, ele pode ser verdade ou pode ser mentira. Pode ser algo do coração do homem ou pode ser algo de Deus. Né? E o rei, né, em inquirindo ali aqueles homens, aqueles feiticeiros, aqueles encantadores, ele com certeza iria ter a convicção de que aquilo que estava sendo falado a ele era algo verdadeiro, né? Isso é a mesma coisa de que, eventualmente, a gente recebe uma revelação de Deus, né? E Deus deseja fazer uma obra numa pessoa, e Deus, ele primeiro revela aquilo que está acontecendo, para depois ele dar ali, né, a palavra profética de bênção ou de orientação para a pessoa. Isso, na verdade, assim, eu acho que é o fundamento principal, assim, de nós compreendermos, né, determinadas situações que Deus fala. De Deus revelar um contexto da nossa vida e depois Deus revelar aquilo que Ele deseja que aconteça na nossa vida. Ou aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, ou a orientação que nós necessitamos na nossa vida. Nosso Deus, ele não muda, irmãos amados, e nós, não se iluda, sabe, irmãos, com aquilo que você vê, porque o próprio Senhor Jesus disse que viriam falsos profetas, né, viriam, né, falsos milagres, viriam uma diversidade de situações para enganar e corromper o povo de Deus. Então nós devemos ter discernimento, né, ao ponto de nós, sim, né, não termos dúvida daquilo que Deus está falando ou daquilo que Deus está fazendo das nossas vidas. Então, quando você receber uma palavra profética de alguém que você não conhece, que você, sabe, em primeiro lugar, você questione qual seria o objetivo de Deus naquela revelação, e depois você, né, também busque, né, a magnitude daquela revelação, ou seja, se aquela revelação que Deus está te dando realmente falou contigo, ou preencheu a tua vida, ou, né, tocou a tua vida ao ponto, né, de você compreender que foi falado uma verdade, para que você possa dar crédito àquilo que está sendo dito, ou aquilo que está sendo profetizado na sua vida, né? Eu vou dizer para vocês assim, eu recebo muitas profecias, né, e a grande maioria das profecias não vem de Deus. A grande maioria das profecias não tem fundamento. ou a grande maioria das profecias é muito genérica, né? É muito genérica, é algo assim que todo ser humano passa, por exemplo. É algo que qualquer pessoa que você... Se você falar assim, né? Chegou assim e falou: irmão, Deus está me mostrando aqui que você está enfrentando um grande problema. Né? Se essa visão, suposta visão, fosse dada para fulano, beltrano, ciclano, né? Seria verdade. Né? Por quê? Porque, né, nós vivemos num mundo de aflições, com aflições, melhor dizendo, né? Isso, irmãos amados, isso é muito comum de você ver assim pessoas que não, que se dizem videntes, né? Que não, independentemente de serem profetas, de se dizerem serem profetas de Deus ou não, né? Videntes, os videntes, eles procuram assim coisas que acontecem com todo mundo para poder o quê? Dar uma palavra, né, que jamais ela vai deixar de ser verdade, né? Jamais ela vai deixar de ser verdade. Nós temos, sabe, que ter, sabe, o entendimento e a sabedoria, né, de compreender que o ser humano, ele é assim, ele tem atitudes terríveis, mesmo usando o nome de Deus, né? O nome de Deus é usado para muitas coisas hoje, né? E um dos principais objetivos de usarem o nome de Deus nos dias de hoje é adquirir riquezas. Então a pessoa quer ser famosa, a pessoa ela se usa de subterfúgio, se usa de enganação, se usa de artimanhas, de combinados, né, para poder ganhar dinheiro. Né, outro dia eu vi uma pessoa ensaiando, né, um grupo ensaiando, né, quando o pastor jogasse o paletó, eles caíssem para trás. Então, são coisas terríveis, irmãos, mas que infelizmente fazem parte hoje, né, de um contexto terrível de enganação. Não que Deus não possa fazer isso. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Só que nós devemos discernir estas coisas. Nós devemos entender que essas coisas acontecem, que elas, né, infelizmente fazem parte do mundo cristão hoje em dia, principalmente dos pentecostais. Eu sempre falo assim, o povo pentecostal é preguiçoso. É preguiçoso. Ele não busca as revelações de Deus, ele quer que Deus use outro para dar a revelação a ele. É, o povo pentecostal, ele se alegra muito, né, e busca incessantemente palavras proféticas quando Deus fala diretamente aos nossos ouvidos. Quando Deus se revela através das nossas orações. Quando Deus fala, né, de forma individual a cada um de nós, né, não que os profetas não existam, não que os profetas de Deus não falem nos dias de hoje, é lógico que falam, porque existem pessoas que não têm conhecimento, sabedoria, entendimento, força espiritual para buscar a Deus, para ouvir a voz do Senhor, né, mas, né, nós, como servos de Deus, não temos mais dependência de sacerdotes, de profetas, né, ou de qualquer ser para nos encontrarmos com o Senhor, né, para falarmos diretamente com o Senhor, para podermos ali receber do Senhor as revelações que Ele tanto quer dar às nossas vidas. Sabe, irmãos, nós não podemos ser preguiçosos espiritualmente falando, né? Nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e que buscam a Deus de forma correta, né, conforme diz a palavra do Senhor, para que nós possamos o quê? Ter um contato próximo com o nosso Deus para nas nossas angústias, buscas, né, recebermos as revelações que Deus deseja dar a nós, né? Que Deus deseja dar a nós. Olha, irmãos, se o ser humano, ele tivesse esse discernimento e ele desejasse isso, né, com certeza a igreja seria muito diferente, porque né, todos nós temos essa capacidade e esse direito adquiridos através de Jesus Cristo, adquiridos através do Senhor. E a igreja, ela se transformaria num lugar de ensino, num lugar de adoração, né? Porque as pessoas seriam cheias do Espírito Santo de Deus, e a manifestação dos dons espirituais, ela seria muito comum dentro da igreja, através dos membros da igreja, né? A igreja seria diferente, e eu penso que esse é o grande modelo que Deus deseja, porque as igrejas hoje, elas parecem que as igrejas são pretas, né? Cheia de iluminação, de luzes, jogo de luzes, né? As igrejas hoje, elas dão uma ênfase muito grande, sabe, né? A qualidade, né? A qualidade ali do ambiente, deixando de lado a qualidade do homem, deixando de lado a qualidade, né, do Espírito Santo de Deus que está dentro do homem, com dons espirituais. É, hoje você não vê mais pessoas falando em línguas estranhas na igreja, você não vê mais pessoas interpretando né, as línguas estranhas. Você vê raramente hoje curas, e eu não estou dizendo assim curas pela intercessão, que isso acontece muito pela misericórdia de Deus, mas estou dizendo milagres de cura, né? Milagres, sinais de maravilhas, coisas instantâneas que acontecem nas igrejas. Você vê hoje igrejas, né, cheias de gente, né? Né, cheias de gente num determinado culto, e você não vê uma manifestação demoníaca no meio de uma multidão. Você não vê uma manifestação demoníaca no meio de uma multidão. E isso é terrível, porque com certeza existem vidas, né, que estão chegando ali em primeiro lugar, num primeiro dia. Existem vidas que precisam ser libertas, né, existem vidas que precisam, né, ser transformadas, né, estão possessas mesmo, obviamente todos nós precisamos ser transformados, mas vidas que estão possessas. Então tudo isso, irmão, sabe, tudo isso é um sinal não muito bom, sabe, irmãos, tudo isso é um sinal que nós temos que discernir, que nós temos que pelo menos começar a pensar e falar: puxa vida, por que que essa situação está acontecendo? Por que que essa situação está acontecendo? Não para julgar, mas para que nós possamos ter uma vida sadia na presença de Deus, não sendo enganados por qualquer aparência ou por qualquer situação neste mundo, né? Não sendo enganados por qualquer situação que seja, que aconteça neste mundo. Então o rei pediu ali e disse para os seus feiticeiros, né, se vocês não disserem que sonho eu tive, vocês serão mortos. A casa de vocês será destruída, vocês serão mortos. E eles ficaram desesperados e eles disseram assim: olha, nunca nenhum rei mais poderoso que fosse pediu algo desse tipo, porque isso não é possível ao homem discernir. Porque isso não é possível o homem entender, somente aos deuses isso é possível. E eles disseram assim: e os deuses não habitam no meio de nós. Ou seja, aí já começa, irmãos amados, sabe, né, um contexto que você compreende, que você começa a compreender que, né, é demoníaco, porque, né, é uma mentira aquilo que foi dito. Né, porque o nosso Deus habita no meio de nós, e já habitava ali no meio do povo de Israel, mas aquelas pessoas não, elas viviam, né, eles viviam enganando, e elas viviam vivendo um mundo espiritual de trevas, porque as coisas sobrenaturais que são de Deus, que fazem parte das nossas vidas, né, eram impossíveis de acontecer ali, naquele instante, naquele momento, até pelas palavras deles, né? Então vocês imaginam, irmãos, que situação terrível, né? Imagina uma pessoa assim, Deus me dá algumas revelações de sonho, as pessoas sonham, as pessoas começam a contar um sonho, né? E eu começo, e o Espírito Santo de Deus começa a me dizer aquilo que significa aquele sonho, né? É de forma assim, parece um êxtase, né? E aí quando você fala assim, olha, o que eu entendi desse sonho é assim, 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 a pessoa às vezes se surpreende, porque foge da normalidade, porque foge de qualquer contexto que seja natural, ou que seja de conhecimento da nossa vida a respeito daquilo que está acontecendo. Mas eu fico imaginando se a pessoa falasse assim, pastor, eu tive um sonho, eu quero que o senhor interprete o sonho, mas eu quero que o senhor diga qual foi o sonho. Eu fico pensando, se a pessoa falasse isso para mim, né? E obviamente seria algo assim, que para acontecer, né, deveria haver uma grande busca, né, como Daniel fez, uma grande, né, uma grande consagração a Deus para que Deus pudesse revelar, e deveria existir também um motivo para que aquilo acontecesse. Deus não iria revelar se não houvesse motivo nenhum para que aquilo acontecesse, né? E outra coisa também, irmãos amados, né? A revelação de um sonho depende muito daquilo que Deus quer fazer para determinada pessoa, porque nem todos os sonhos vêm de Deus. O homem, ele sonha, né, de forma natural, né, baseado no seu subconsciente, né? Mas Deus faz revelações através de sonhos. Nós vimos inúmeras passagens bíblicas em que homens tiveram sonhos que foram revelações de Deus, e de que do próprio Deus ele disse ali, né, através do profeta Joel, de que, se eu não me engano, os nossos velhos teriam sonhos, né? Não sei se são os velhos, acho que são os velhos. Então, irmãos, sabe, nós devemos acreditar que Deus, sim, ele participa da nossa vida trazendo revelações, mas que esse contexto espiritual, ele deve estar inserido na nossa vida com um objetivo. Qual o objetivo que Deus tem para fazer essa grande obra? Às vezes você vai estar buscando algo, uma resposta de Deus, ou você vai estar buscando um discernimento de Deus em relação a determinada situação da sua vida, ou em relação a determinada situação de outra vida, e Deus vai poder sim te revelar através de sonhos. O que eu quero te dizer aqui hoje é que eu não estou contradizendo aquilo que, né, na verdade a Bíblia diz que nós vivenciaríamos, e Daniel deixou claro isso, foi Deus que deu o sonho ao rei Nabucodonosor. Então que você busque isso, irmãos, sabe, que você clame a Deus como Daniel clamou, Senhor, me revela, né, que nós tenhamos, sabe, irmãos, um contato especial com Deus, a ponto de nós pedirmos ao Senhor, Senhor, me dá uma revelação através de sonhos, como Deus deu a Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus deu o discernimento a Daniel através de uma visão, não foi através de um sonho, né? Daniel estava orando e buscando a Deus, né? E Deus deu uma visão espiritual a Daniel, aonde houve a revelação daquilo que Nabucodonosor havia, né, sonhado. Para você ver, irmãos, como o nosso Deus abre uma amplitude de situações na nossa vida, da manifestação do Espírito Santo de Deus, e nós, irmãos amados, temos que estar atentos para que nós tenhamos, sabe, para que nós tenhamos condições espirituais de receber de Deus tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição. Quem não gostaria de ter visões de Deus? É um dom espiritual, irmãos. Ter visões de Deus. Quem não gostaria? Né? E quem tem buscado? Né? E buscar não é só pedir, buscar é se consagrar para que aquilo aconteça. Sabe, quantas pessoas desejam, sabe, uma revelação de Deus, sabe, e ao invés de pedirem que Deus revele através de um sonho, ou através de um louvor, ou através da sua palavra, né, ficam pedindo que Deus mande um profeta para falar com ela. Deus, sabe, Deus, nós que somos servos de Deus e que temos discernimento de Deus, irmãos, sabe, temos a condição de receber as revelações de Deus na palavra, temos a condição de recebermos a revelação de Deus através de um sonho, através de uma visão, através, sabe, da voz que sussurra aos nossos ouvidos durante uma oração. Nós temos essa capacidade, irmãos, não por conta, né, da nossa inteligência, do nosso ego, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Sabe? Nós temos essa condição e essa capacidade, então vamos usufruir dela. Não vamos ficar dependentes de pessoas, mas vamos ficar, sabe, dependentes de nós mesmos. Quando eu falo dependente de nós mesmos, é nós motivarmos a Deus para que Ele possa estar concedendo aquilo que, sabe, é importante para as nossas vidas. Se nós olharmos esse contexto aqui dessa palavra, você vai encontrar aqui, né, situações assim que deveriam fazer parte da nossa vida como servos de Deus. Você é servo de Deus? Você é uma pessoa, sabe, que entregou a sua vida ao Senhor, então, né, existe um contexto espiritual que deve fazer parte da sua vida. E se você não tem esse contexto espiritual, ouça bem o que eu vou te falar, se você não tem esse contexto espiritual, você tem que buscar, e não se conformar por não ter, entendeu? E não se conformar, não de se revoltar contra Deus, mas de transformar a sua vida para que aquilo que Deus, né, disponibilizou a nós neste mundo possa fazer parte da sua vida. Olha, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, para os grandes homens de Deus que foram ali exemplos para as nossas vidas, para que nós estejamos buscando sermos parecidos com eles e recebermos de Deus aquilo que eles também receberam, porque as nossas necessidades são as mesmas. Assim como Daniel vivia num mundo tenebroso, vivia num mundo de escravidão, num lugar que cultuavam demônios, deuses, vivia no meio de feiticeiros, conforme você viu aqui, né? Assim como Daniel, nós vivemos também num mundo onde, sabe, as coisas que são de Deus, elas... hoje são mirradas. Ao nosso redor você encontra diversas situações demoníacas, né? E que as pessoas muitas vezes se esquecem de que aquilo que está ao nosso redor, que não tem Deus, que não provém de Deus, né, provém do diabo, provém das trevas. E nós nesse mundo, né, como Daniel ali, devemos o quê? Nos separar e saber agir para que nós possamos o quê? Né, nos livrar de toda a sentença que muitas vezes Satanás ele entrega. O rei, olha só o contexto, o rei ele queria a revelação e ele disse assim: todos os sábios vão morrer se essa revelação não acontecer. E Daniel ficou preocupado e ele disse aos seus amigos, né? Daniel ele falou assim para Mesaque, Sadraque e Abidnego, né, que estavam com ele ali, ele disse assim: Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel iria sofrer uma consequência, irmãos, né, de uma sentença de um rei que queria aquilo que, né, supostamente aqueles homens deveriam realmente entregar. Se eram sábios, se eram pessoas, né, que mexiam no mundo espiritual, eles deveriam entregar aquilo que o rei desejava, né? E Daniel, ele entendeu a situação difícil, que ele foi envolvido por um contexto que, né, nem presente ele estava ali no meio daqueles feiticeiros, né, mas ele iria sofrer as consequências, né, daqueles homens que eram terríveis. E a ação de Daniel foi buscar a Deus. A ação de Daniel foi buscar livramento de Deus e pedir a Deus que Deus fizesse a revelação a ele daquilo que o rei queria. E eu vou dizer para você assim, mais uma vez, existia um propósito no sonho. Existia um propósito de Deus quando Deus deu o sonho a Nabucodonosor, um rei que era terrível, conquistador, né, que arrasava nações, né, mas existia um contexto espiritual por trás, e esse contexto espiritual, né, ele é tremendo, porque, né, Deus, Daniel buscou a Deus, depois exaltou a Deus, depois glorificou a Deus, porque Deus deu a visão para ele daquilo que o rei havia sonhado, e aí Daniel, ele se alegrou no Senhor e ele exaltou a Deus e disse verdades aqui tremendas para a nossa vida, quando ele disse assim: é o Senhor que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Essa é uma verdade tremenda, irmãos, porque às vezes a gente olha assim para um contexto que está ao nosso redor. Daniel disse aqui que é Deus que dá autoridade e tira autoridade. Talvez você olhe assim, aí você reclama assim, talvez. Vou usar um exemplo aqui, irmãos. Eu não defendo, né, a igreja de Cristo, não tem nada a ver com política, né? Mas talvez você, né, quando Lula foi eleito, você ficou reclamando, e você ficou ali, né, murmurando que o Lula foi eleito, aí você olha essa palavra assim, né, e você ouve Daniel falando assim: é Deus que estabelece, é Deus que dá autoridade, tira autoridade, é Deus que estabelece reis e destitui reis. Aí você olha essa palavra, e talvez os cristãos, eles deveriam olhar assim e falar assim: poxa vida, tem algo nessa história aí de Deus. Tem algo nessa história aí de Deus. Né? Os crentes, eles negam a própria Bíblia através das suas atitudes, através das suas palavras, né? E eu queria dizer assim, que às vezes as coisas são de Deus, elas não são, né, para o bem, mas elas são para cumprir algo. Então, né, como Saul, o primeiro rei de Israel, foi estabelecido, e Deus disse assim para Samuel, quando pediram um rei, Deus disse assim: eles não estão pedindo um rei, dê o rei a eles. Eles não estão pedindo um rei, dê o rei a eles, mas você diga a este povo tudo o que acontecerá, né, com eles por causa deste rei. E talvez Deus tenha falado a mesma coisa, né? Vocês não querem? Então tomem, né? Vocês não desejam? Então, né, recebam. Então, irmão, sabe, O homem, a humanidade, o ser humano, ele gera coisas ruins e coisas boas na sua vida, né? E você compreenda e entenda que, assim como Deus deu autoridade a Saul, Deus dá autoridade àquele que as pessoas estão querendo. Só que depois existem as consequências das diversas atitudes que as pessoas praticam. Então, né, nós, sabe, como seres humanos, irmãos, devemos, sabe, olhar para a palavra. Sabe, você, sabe, não olhe para as coisas que acontecem neste mundo hoje em dia e acredite que elas acontecem por qualquer coisa. Não, não acontecem por qualquer coisa. Sempre existe um motivo para que as coisas estejam acontecendo. Sempre existe uma causa para que as coisas estão acontecendo. E nós muitas vezes não conseguimos compreender, mas algumas coisas nós conseguimos compreender, né? E que na sabedoria que Deus te dá, que você, sabe, saiba dizer, olha, né, Deus fez aquilo que o povo quis. Deus fez aquilo que o povo pediu. Agora, né, agora, né, tem que, o quê? Suportar. Então, irmãos, sabe, quando Daniel disse essas palavras, eu penso assim que foram, sabe, uma grande orientação já para as nossas vidas, mas para que nós compreendamos e entendamos, sabe, aquilo que nós devemos ser. E o próprio Deus disse assim: orai pela paz em Israel, porque se eles tiverem paz, vocês também terão paz. É? Então, sabe, irmãos, existem situações e coisas que Deus ensinou que são muito fortes e que transformariam a humanidade se a humanidade deixasse, né? Transformariam as situações se as pessoas deixassem, né? E aí, irmãos, Deus, Daniel foi até o rei e revelou o sonho. E o sonho, irmãos, o sonho que Nabucodonosor teve foi uma grande profecia a respeito de Jesus. Uma grande profecia a respeito de Jesus. Daniel começou dizendo assim, revelando o sonho: o rei estava deitado na sua cama, e você começou a pensar naquilo que iria acontecer. E ali Deus mostrou para Nabucodonosor aquilo que iria acontecer. A revelação que Nabucodonosor teve, depois nós vamos abordar aqui rapidamente, né? Foi algo assim tremendo e glorificava já Jesus Cristo como aquele que tem autoridade sobre todos os reinos, sobre aquele que o reinado não terá fim, que reina e o reinado não terá fim. Se nós olharmos, sabe, o objetivo de Deus naquela revelação, talvez o alvo sejamos nós. Talvez o alvo da revelação de Deus tenha sido nós, né? Mostrando aquilo que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, transformando vidas, aniquilando reinos, aniquilando situações, para que a glória de Deus se manifeste na humanidade sempre. E aí, quando Deus revelou ali o sonho, e o sonho era assim: o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Só por aí você já começa a ver, né, que existia um resplendor, existia a visão que Nabucodonosor teve já refletia um resplendor do poder, o resplendor, né, daquilo que as nações desejam, o resplendor, né, das conquistas, né. A cabeça era de ouro, a cabeça da estátua, né, era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então, o rei viu uma estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, né? A cintura era de bronze, os pés eram de ferro e barro. E ali, depois Daniel, ele revelou que a cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor, que era tremendo. Depois viria outro rei, que era inferior a Nabucodonosor, mas que destruiria o reino de Nabucodonosor. Depois viria outro reino, que viria a destruir aquele reino que era representado ali pela prata, né? E depois viriam outros reinos, né? As pernas e os pés de bronze, aliás, de ferro e de barro, simbolizavam ali a união desses reis, né? E seria um reino conquistador. E depois viria uma pedra cortada, né, de uma rocha, não por mãos humanas, que foi lançada ali nos pés daquela estátua e a despedaçou completamente. E essa pedra, irmãos, é Jesus Cristo, né? Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E depois, no final, irmãos amados, mas os dias desses reis, que eram aqueles reis que eram simbolizados pela estátua, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos humanas, e ele despedaçou ferro, bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Esse é o nosso Deus, irmãos, sabe? Que a todo momento revela a Cristo nas nossas vidas. Que a todo momento revela a Cristo sobre a humanidade e Ele está dizendo: tudo o que vocês conhecem será destruído. Tudo o que vocês conhecem será abalado por causa da vinda de Jesus Cristo. Que você, sabe, que você olhe para a palavra de Deus e compreenda as revelações de Deus e compreenda por que que Deus deu as revelações. É importante para nós, irmãos. É importante saber que Deus estabelece todas as coisas neste mundo. É importante saber, irmãos, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reinará sim sobre toda a humanidade, reinará sim sobre todas as coisas e despedaçará toda a autoridade e todo o reino que se levantar contra ele. É importante que você saiba, irmãos, né, que fora as coisas são de Deus, todas as demais coisas, elas desaparecerão da nossa vida, né? É importante você saber que em determinado momento da sua vida você vai viver a eternidade, né? E você vai viver a eternidade segundo aquilo que você construiu neste mundo. Se você construiu coisas boas, você vai viver a eternidade ao lado de Deus, que reinará perpetuamente. Se você construiu coisas ruins, você vai viver sofrendo, né, perpetuamente, conforme diz a palavra do Senhor. Você escolha sempre os caminhos que são de Deus, para que Deus possa, sabe, a todo instante, a todo momento, né, te colocar na presença dEle, com revelações, sonhos e visões espirituais, para que você seja um grande instrumento de Deus nesse mundo, como Daniel foi, para ali glorificar o nome de Deus e anunciar Jesus, já, né, lá no cativeiro, na Babilônia. E depois Daniel foi exaltado, o rei entendeu ali aquilo que era Deus, entendeu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses. A palavra que Nabucodonosor usou foi que o Deus que Daniel serve é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E constituiu ali Daniel como administrador ali, né, dos reinos ali da Babilônia, das províncias da Babilônia. Para você ver, irmãos, que o nosso Deus, ele opera ainda na dificuldade. Neste mundo aqui, sabe, neste mundo aqui, nós podemos ser grandes homens e mulheres de Deus. Neste mundo aqui, nós podemos ser usados por Deus, como Daniel foi, né? E pela misericórdia do Senhor, sermos levados, sabe, a dirigir, sermos levados, sabe, a abençoar as pessoas, não só na área espiritual, mas também, né, com a sabedoria e o entendimento que Deus nos dá para fazer com que, sabe, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos sejam um sucesso, sejam algo próspero, conforme Deus deseja que seja. Eu sempre falo, tudo aquilo que o servo de Deus, ele faz, é abençoado por Deus. Tudo aquilo que o servo de Deus tem, é abençoado por Deus. Então, a família, o trabalho, sabe, a vida escolar, tudo é abençoado por Deus. Tudo é abençoado por Deus, simplesmente por causa da presença de Deus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos aflições, conforme nós dissemos. Daniel estava cativo, era escravo, mas lá Deus o colocou em destaque por conta daquilo que ele era espiritualmente. E ele abençoou a Babilônia. Abençoou a Babilônia com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Como José, né, no Egito, né, abençoou ali o Egito, né, com o seu entendimento, com a sua sabedoria. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Senão esse mundo já teria sido destruído. Se não fossem os servos de Deus, esse mundo já teria sido destruído, né? Deus sustenta este mundo através da luz, né? Nós somos a luz do mundo, né? E nós, né, somos usados por Deus para que as trevas não dominem de forma definitiva este mundo. Fique de pé, vou orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Pai, que tem estabelecido todas as coisas, meu Senhor. Senhor, que tem dado todas as coisas, Altíssimo Deus e Senhor de toda a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, derrama teu óleo precioso sobre a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, labarrodecando alabasubia e alabaxéia, serebicando alabalabalabaxéias, dá dons espirituais a este povo, Senhor. Ó Deus, Concede, Senhor da Glória, visões, conforme diz a Tua promessa, Senhor da Glória, Pai. Concede, Deus Todo-Poderoso, Labarru, Decanda, Labassúbia e Alabaxéias, sonhos, Senhor, de toda a terra, Pai, para o Teu povo, Senhor, para aqueles que estão reunidos aqui em Teu santo nome, Senhor da Glória, Pai. Concede, Deus, porque Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Tu és Deus que faz, Senhor, segundo o Senhor de toda a terra, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, de toda a glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança este povo, Senhor. Alcança estas vidas, Senhor Deus altíssimo e tremendo, porque Tu és Deus para fazer a grande obra, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, para transformar vidas, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, para, Senhor da glória, revelar a Ti, Senhor. Revelar, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, aquilo que é, Senhor da glória, Pai, poderoso, Senhor. Aquilo que é fiel, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Então revela o Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, de toda a glória, Pai, o Teu poder. Revela, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, a Tua graça, Senhor, de toda a glória, Pai. Revela, Senhor da glória, a Tua unção, Senhor, mais uma vez sobre estas vidas, Senhor. Tu és Deus para executar esta obra, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, então faz, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu coração, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só aquilo que Deus falou, irmãos. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os velhos sonharão. E os jovens terão visões. Promessa de Deus, isso tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Isso tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Entenda isso, isso tem que fazer parte da nossa vida. Assim como Jesus falou, né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, né? Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, né? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Beberão coisas mortíferas, não causará dano. Pegarão em serpentes, sabe, irmãos? Falarão em línguas estranhas, né? Já tinha falado, eu acho. Que você se coloque diante da palavra de Deus. Coloque diante da palavra do Senhor, para que Deus possa fazer aquilo que está prometido na sua palavra. Não se conforme, sabe, com uma vida espiritual medíocre. Antes, busque a grandeza do Espírito Santo de Deus, conforme diz as promessas do Senhor.